Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias Histórias Inspiradoras. Hoje conversaremos com um dos grandes escritores norte-americanos, Norman Mailer. E, através da conversa que faremos com o texto deste autor, trabalharemos o tema Eu deveria ter contado a você, vovô. Eu deveria ter contado a você, vovô. Vamos fazer uma primeira aproximação ao tema? Por favor, vamos retornar a algum tempo em nossas vidas. Houve um tempo em que provavelmente você chegou em casa e quis contar para o seu avô que você tinha conseguido aquele emprego maravilhoso pelo qual você tanto lutou, tanto estudou, mas você não pôde dizer. Sabe por quê? Sua mãe havia lhe dito que o vovô estava muito doente e que para ele seria uma tristeza, você sabe, muito grande, saber que agora você iria embora. Ele tinha pouco tempo de vida e você não pôde dizer a ele. Muito tempo passou. E você pensa, puxa, eu poderia sim, eu deveria ter dito para o vovô. Ele ficaria feliz. Ao mesmo tempo teria saudade, porque saberia que eu estaria saindo de casa. Um segundo exemplo disso. Houve uma ocasião em que você perdeu algo muito, muito importante. E que era um livro raro que seu avô tinha, você pegou sem a licença dele, levou para a escola e houve um problema na escola, você acabou perdendo esse livro. E seu avô procurou, procurou, perguntou para sua avó, perguntou para sua tia, perguntou para o seu irmão e ninguém nada de saber do livro. E você ali segurando com muita dificuldade tudo isso. E o tempo passou, e você se casou, e você teve seus filhos. Muito tempo depois, você pensa, eu poderia ter contado para o vovô. Sim, eu poderia ter contado. Eu poderia ter dito a ele. Há muitas coisas em nossas vidas que nós poderíamos ter dito para o vovô. Coisas difíceis, coisas importantes e muitas outras coisas. Para muitos de nós existe uma possibilidade. E para muitos de nós existem várias possibilidades quanto a isso. Que possibilidades são essas? O vovô já foi, ele não está mais aqui. Como podemos fazer isso? Acontece que na existência humana, muitas coisas não têm qualquer compromisso a ver com os nossos relógios. Eles não têm qualquer compromisso a ver com as nossas temporalidades. Querem ver exemplos bem claros e concretos disso? Provas contundentes e cabais sobre isso que eu estou dizendo? Vejam, vamos ver alguns desses exemplos. Há pessoas que, por exemplo, elas já têm 50, 60, 70 anos. E você diz, ih, seu tempo de amar já passou, seu tempo de namorar já passou, seu tempo de ser feliz já passou. E a pessoa diz, desculpa, viu? Mas os meus relógios internos não têm nada a ver com esse seu relógio aí. Nem sei do que você está falando. Alguns aos 60 anos vão estudar. Alguns aos 70 anos vão trabalhar. Alguns aos 70 anos vão amar pela primeira vez. Se somos estudiosos da alma humana, quem somos nós para dizer a idade que a pessoa não poderá mais fazer isso? O que sabemos do outro? Há fatores que são óbvios, pertencem à cadeia de desenvolvimento usual da vida, ok? Mas afora essas questões fortemente centradas na pauta social dos homens, para todas as outras que constituem a maior parte da existência, há provavelmente caminhos. O que faz, então, retornarmos à questão? Eu deveria ter contado a você, vovô. Poderíamos contar agora a ele? Se poderíamos contar agora, como poderíamos fazer isso? Qual é o recurso? Para alguns, e cada um é diferente, cada um tem uma historicidade, cada um tem uma estrutura de pensamento, para alguns basta simplesmente fechar os olhos, ou mesmo de olhos abertos, olhando para a enseada lá fora, pensar: vovô, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, até porque você no fundo sabia que aquele livro eu que tinha pego da sua biblioteca e você me poupou daquilo. Muito obrigado, vovô. Eu amo você onde você estiver. Para alguns é assim. Para outros não resolve isso, não. Para outros você tem que procurar uma tia que conheceu seu avô e contar tudo a ela. Então você dirá: finalmente eu consegui falar. Para outros não é assim. Precisam escrever para o vovô. Mas há ainda outros recursos. E Norman Mailer, este notável escritor norte-americano, nos mostrou estes outros recursos. O Norman Mailer escreveu muito, muito. Ele gostava muito, ele se identificava muito com a escrita. E foi realmente um dos autores muito importantes que os norte-americanos conheceram. E eu tenho aqui uma das cartas que ele escreveu. Uma carta naquele período muito difícil que nós vivemos em 1945. Em agosto de 1945, ele escreve para a esposa dele. Por favor, vamos ver algumas coisas e o que isso tem a ver com "eu deveria ter contado a você, vovô"? Vamos lá. Ele começa dizendo para ela: "Sweet baby", que numa tradução livre seria "minha doçura, minha querida", uma expressão muito afetiva, muito afetuosa. Ele diz para ela assim: isso foi em agosto de 45. Lembram o que aconteceu naquele período? Ele diz: a notícia da bomba atômica deu mais o que falar por aqui do que a notícia da vitória na Europa, e tanto quanto a morte do presidente Roosevelt, eu estou confuso. Escrevo com base num comunicado sumário. Não sei o que ela causou. Agora eu vejo a que ponto os laços do interesse pessoal afetam o raciocínio." Uma boa parte de mim aprova o que quer que abrevie a guerra. Está se referindo principalmente à guerra com o Japão, né? Que abrevie a guerra e me mande de volta para casa. E isso contraria muitas vezes princípios mais antigos e básicos. Por exemplo, eu espero que seja aprovado o serviço militar em tempo de paz, porque se não for, pode haver uma demoradíssima desmobilização. E nesse momento, mesmo sentindo, eu sou a favor de um instrumento que possa matar muita gente e no instante. Olhem o que ele estava dizendo. Olhem que coisa difícil ele estava escrevendo para a esposa dele. Não é? Ele queria, como muitas pessoas queriam, que aquela guerra terminasse, de qualquer jeito que terminasse aquela guerra. E então ele expressava isso para ela. Abriu o coração dele para ela. Mais adiante ele fala: "Mas a verdade é que se trata de uma perspectiva aterradora essa. Sempre falamos sobre a humanidade destruir a si mesma, mas agora isso parece uma coisa tão próxima. Apenas uma questão de décadas, de um número de bombas facilmente calculável. Esse negócio de quebrar o átomo vai anunciar a vitória final da máquina. Nunca passou de um cálculo interessante na física que eu estudei, um sonho distante e agora terrível, o fato de que a energia atômica contida na massa de um grão bastaria para fazer uma locomotiva dar a volta na Terra um número fantástico de vezes. Eu acho que a nossa era marcará o fim de conceitos como a vontade do homem e a orientação do poder pela massa. O mundo será controlado por uns poucos, políticos, técnicos, os homens de Spengler, no fim da civilização europeia ocidental americana. Por mais que ele me estimule, não sou spengleriano. Na alternativa entre fazer o necessário ou nada fazer, eu prefiro nada fazer, se o necessário não me agradar. Minha querida, o quadro é horrível. Haverá outra guerra, sim. Se não em 20 anos, em 50. E se metade da humanidade sobreviver, o que virá depois? Acredito que para sobreviver, as cidades de amanhã serão construídas 1.000 metros abaixo do chão. O homem terá, então, fugido à sua herança animal. Os insetos deixarão de incomodá-lo e ele terá descido mais uns 2 quilômetros para perto do inferno. Aqui alguns pensarão, o que isso tem a ver com eu deveria ter contado a você, vovô? É exatamente o que Norman Mailer, este notável pensador e escritor norte-americano, está fazendo aqui ao escrever para a esposa dele. Ele está falando com toda a educação que ele teve na casa dele, com a herança dele, que no caso dele é herança judaica, ele era um escritor de origem judaica, com os pais, mas sobretudo com os avós dele. Essa carta é quase um acerto de contas. Outras viriam depois desta, mas é quase um acerto de conta de alguém que reconhece que a situação era extremamente difícil. Ele trabalhou como jornalista. Todo o estilo de escrita dele é um estilo jornalístico. E duas obras dele são memoráveis sobre esse modo de escrever. Ele mistura muito o elemento ficcional com o elemento jornalístico a tal ponto que às vezes a ficção desaparece e parece que nós temos apenas o elemento jornalístico. E essa carta, Norman Mailer conversa não apenas com o vovô, mas com os avós dele e com uma geração inteira dos avós dele. E é uma conversa de alguém que está muito assustado, de um jovem assustado. Guardadas todas as diferenças, que são tantas, é o que neste momento estamos vivendo. Alguns dos senhores vivem em grandes cidades, num momento em que as notícias são preocupantes e há todo tipo de dados vindo de várias fontes diferentes, algumas alarmistas, subitamente uma imagem muito forte, impactante, que causa apreensão. Não é? Ora parece que tudo está bem, ora parece que não, que vai ficar ainda mais grave. E parece que a situação não se resolve, já se arrasta, e alguns já estão infinitamente cansados de tudo isso. Queriam que parasse tudo agora, pois essa carta do Norman Mailer encontra nesse mesmo sentimento, muito próximo do que eu estou falando para vocês. E quando ele escreve para a esposa dele, ele está escrevendo para ela e falando também com a geração dos avós dele. Isso se traduziria depois em obras dele, de uma outra maneira, mais demorada. Aqui ele é mais breve. É uma carta. Norman Mailer tinha esta maneira de conversar com a geração dos avós dele e com os avós dele também. de uma maneira na qual, ao fazer o trabalho dele, ele resgatava esse elemento. Para aqueles que estão achando isso muito difícil de compreender, observe: por vezes você é um pianista. Seu filho não pôde ser pianista. Infelizmente, ele teve um problema nas mãos, um problema degenerativo, e não pôde, ainda que ele quisesse, ser um pianista. Mas o filho dele, seu neto, sim, é um pianista. Tornou-se pianista ao ouvir os seus discos. Só que você não chegou a conhecer isso. Já tinha partido quando seu neto, aos 18 anos, fez um concerto muito bonito, interpretando uma de suas obras. Seu neto, ao fazer isso, não sempre, mas em muitas vezes, estava conversando com você. Essa ideia de que eu vou conversar com uma pessoa e contar algo a ela, somente isso vai funcionar na presença da pessoa. Ora, se eu penso assim, eu já defini o que é uma conversa com o outro, o como funciona a conversa, e o outro não conta. Às vezes, o tempo do outro não é o meu tempo. E às vezes, ele vai conversar comigo quando eu já fui embora. Vai me criticar, vai me agradecer, vai dizer que ama, que odeia, que não concorda, que concorda. Às vezes, é assim que isso funciona. Algumas pessoas, às vezes, 10 anos depois que tudo já passou, é que elas vão dizer: olhe, tem algo que eu preciso lhe dizer. E às vezes nem é diretamente para nós que elas vão dizer. E nem sequer dizer significa falar. Dizer pode ser sentir. Dizer pode ser, depois de 10 anos que uma pessoa passou por um câncer muito grande, fez uma cirurgia imensa, ablativa, tirou órgãos, etc., passou por quimioterapia, 10 anos depois, sabe como é que ela diz que está muito agradecida por estar viva? Fazendo um pequeno jardim junto à janela dela, com muitas flores. É essa maneira que ela encontrou de dizer isso. Uma pergunta: como vamos saber que uma coisa está relacionada à outra? Que ela, ao fazer esse lindo jardinzinho pequeno, ela está agradecendo? E a resposta a isso é que muitas vezes nós não sabemos. A própria pessoa muitas vezes não sabe. E, no entanto, muitas vezes, ao saber, isso resgata inúmeros elementos dentro desta pessoa. O Norman Mailer, ao escrever, sabia. Sabia, e muitos documentos posteriores a este aqui, isso fica muito bem atestado. Ele estava falando não apenas com a esposa, mas com os pais e com os avós dele. Vocês nunca sentiram isso em vocês? Nunca sentiram? Às vezes um filho chega perto de você, ele acabou de fazer as lições de casa, tomou banho, senta bem pertinho, encosta o bracinho, a perna em você, e diz: mamãe, você já pensou alguma vez tal coisa? Em viajar para tal lugar? E ele falou aquilo, e você lembrou do seu pai, você lembrou da sua mãe, do seu filho, na frase que ele acabou de dizer para você, no calor do bracinho dele colado ao seu. Você sentiu profundamente. Aliás, a voz foi do seu filho, mas a maneira de perguntar lembrou seu pai, lembrou sua mãe. E com emoção, você responde em parte para o seu filho, em parte para o seu pai e para sua mãe, dizendo que adoraria poder viajar para lá. Depois que tudo isso passar, seria muito bom poder viajar para lá. Ver o lindo mar azul da Ligúria, na Toscana. E então o menino se afasta e você fica com aquela emoção de quem por alguns segundos conversou com seu filho, mas também com o avô e com a avó dele. A alma humana vai muito além dos nossos protocolos, dos nossos manuais, daquilo que consta nas etiquetas e normas. A alma humana, ela vai do tamanho dos horizontes que se abrem pelo sol e para além do Sol. E essas manifestações muitas vezes podem ser vividas se nós simplesmente nos abrirmos a elas e permitirmos que elas ocorram. Por vezes não será assim, claro. Mas vamos voltar à carta do Norman Mailer. E ele diz para ela: o quadro é horrível, haverá outra guerra. E diz que o homem terá que cavar fundo. Vejam, quem estava escrevendo isso era um dos grandes pensadores naquela ocasião, que viria a se tornar um dos maiores escritores norte-americanos. E o que ele fala para nós hoje parece tão distante do que pode ser real, não é? Mas muitos do que falam nesse momento sobre medidas e coisas que vão acontecer e vão mudar, também estão fazendo algo similar. Mas será que também estão conversando com seus avós, como Norman Mailer fez aqui? Vejam, talvez você tenha perdido um pouco da perspectiva, está muito preocupado com seus filhos nesse momento, sua esposa, seu marido, seus pais idosos, ok? Seus amigos, seu trabalho, ok? Isso é compreensível, é assim mesmo. No entanto, muito do que você está fazendo agora pode ser uma conversa, sim, com seus avós. Muitas das maneiras como você ama, protege e cuida, dizendo para o seu filho: por favor, não fique vendo essas coisas aí na TV, só passa coisa feia. Depois você dorme, fica agitado, sonha e chora. Para que isso, não é? Ficar todo o tempo vendo essas notícias aí. Há maneiras de ter informação com qualidade, de outras maneiras. Às vezes quem está falando isso nem é você. E você nem sabe direito de onde veio isso. Mas lá, vovô fazia muito isso. E você que viveu com ele até seus 10, 12 anos, aprendeu a ter esse cuidado de amor, de carinho. Você está conversando com vovô, está dizendo para ele essas coisas. No cuidado com seu filho, há a presença do seu avô. Essas coisas são muito bonitas, são muito profundas. Elas tocam muitas vezes a alma humana. É claro que há outras coisas que não são nada bonitas e são de outra natureza, mas aqui estamos tratando das vezes em que há flores pelo caminho, não é? Muitas vezes não há. Ele fala, Norman Mailer diz para ela: eu estou patológico com relação a máquinas e tenho maior desprezo pelos marinheiros e aviadores. Que sabem eles da guerra? O pessoal da marinha com quem eu falei na vinda para cá me pareceu simplório. Detestaram aqueles tipos desagradáveis, mal-humorados, insatisfeitos que eles transportavam. Quando lhes falava da lama, náusea, horrores, cacarejavam qualquer coisa simpática, sem nada entender. Que sabiam eles de trabalho, sofrimento, morte? Eles levam uma rotina, uma vida rotineira, sem novidades, feita de escravidão, dos benefícios de servirem a uma máquina. Quando a morte sobrevém, chega no estouro de uma tempestade. Atos de Deus. Como não tem intimidade com ela, seu significado final lhes provoca, sabe o quê? Pesadelos. E é tão irreal como um desastre em tempo de paz. Eles não conseguem entender porque a máquina é uma amiga enganadora, muito boa por tanto tempo que esquecem que ela tem fusíveis. Eles não têm experiência da morte como elemento do dia a dia, como uma constante emocional, como abrir uma lata de ração com guisado frio e gosmento, quando sua barriga está quente e doendo de tanto subir morro, com sol forte e umidade. Não conhecem o tipo de fadiga que o faz pisar em corpos de 3 semanas, porque já não tem força nem para pular por cima deles. E os pilotos também são como os marinheiros. Lutam de uma forma abstrata em um fluido abstrato. A vida deles também é confortável, solitária, de tesão e igualmente à morte, a um trovão incompreensível e arrasador. são vidas sem outro odor que o do combustível, o do metal, lubrificantes. Não sabem. O Norman Mailer, ao escrever essa carta para a esposa, conversava profundamente com a geração de seus avós, que por outras linhas e por outros caminhos haviam passado por coisas semelhantes. Há muitas coisas na alma de cada um de nós que passam por processos de maturação. Agora, nesse momento, alguns de vocês podem estar construindo esperanças, horizontes bonitos, buscas existenciais que não são para agora. Agora talvez um filho seu peça: papai, mamãe, vamos fazer tal coisa, e você só vai poder fazer isso com os filhos dos seus filhos, não com eles. Essas experiências, elas não seguem protocolos que dizem agora é hora de fazer tal coisa. Muitas vezes não é assim. Norman Mailer precisou viver uma vida inteira para conseguir conversar com os avós dele através de elementos como estes que estou mostrando para vocês. Ele encerra a carta dizendo: eu sei que há tão pouco amor nessa carta. É que eu estou melancólico esta noite. Quanto mais eu penso em todas essas coisas, mais aterradoras elas ficam para mim. Que outra combinação pode bater a fusão de mecânica com sentimentalismo? Eu preciso muito de você em meus braços. Te amo, Norman. Assim termina a carta de Norman Mailer para a esposa dele. Norman Mailer nos passa uma das importantes lições existenciais de nossa época. É possível para muitos de nós, depois que tudo já se foi, conversar. Conversar. Na nossa história inspiradora de hoje, vimos que muitas coisas que estão acontecendo agora talvez precisem ainda de um tempo para que você possa se expressar com você mesmo e com as pessoas próximas a você. Aprender isso, ter sabedoria sobre essas coisas e profundidade sobre elas, pode ser uma grande inspiração nesses dias difíceis que estamos vivendo. Chegamos ao final da nossa oficina de hoje. Vou abrir os microfones para aqueles que quiserem trocar experiência, falar alguma inspiração sobre o que vimos aqui nesse trabalho de hoje, para que possa colocar isso, tá bem?